a sequência desse assunto, nós vamos ter, depois você pode pedir com a Maristela, o CD do domingo da ceia, que faz parte desse assunto que nós estamos estudando aqui com Davi e o altar. Então, capítulo 21, a história do recenseamento, de tudo que aconteceu lá, e Davi recebeu direção de Deus para levantar um altar, para parar a praga que estava, o anjo de Deus estava com a espada estendida e muita gente estava morrendo. Davi levantou um altar de acordo com as instruções de Deus. Deus falou onde, Deus falou para fazer o altar e onde deveria ser levantado. Davi fez e, capítulo 21, versículo 26, o Senhor respondeu com fogo. Aí, vamos reler esse final do capítulo 21, que é nosso assunto hoje. Na aula passada, nós falamos bastante sobre a importância do altar e a sequência aí de como Deus usou com sua soberania esta situação na vida de Davi para dar continuidade ao seu plano. Hoje nós vamos falar, na sua folha, letra B, este é o lugar da casa de Deus, nós vamos falar um pouco sobre essa transição, que é um pouco confuso. Se você só fizer uma leitura rápida aqui, às vezes você nem percebe essas coisas, mas é importante porque esse último capítulo, a letra A, nós colocamos aqui que é o início de um novo capítulo na vida de Davi, já nos últimos anos dele. Quantos gostariam de começar um novo capítulo quando falta uns 2 anos, 3 anos, 5 anos para sua vida acabar? Você quer começar um novo capítulo? Ou você quer dizer, não, tá bom já, deu o que tinha que dar, não quero mais nada, só vou sentar aqui e ficar esperando o fim? Não, tem novos capítulos a cada momento na nossa vida, amém, irmãos? Então, e isso para mim é uma coisa fantástica, isso me chamou muita atenção e realmente é maravilhoso. Esse último capítulo na vida de Davi é o capítulo da preparação para a casa de Deus. Deus não permitiu que ele construísse a casa. Ele queria, por ele tinha construído, mas Deus não permitiu. Então, ele estava, até esse ponto na vida de Davi, ele estava passando por muitas tribulações por causa do próprio pecado dele, e Deus não deixou fazer a casa e ficou por isso. Mas esse incidente acendeu a chama, abriu o caminho, ele fez um altar, Deus respondeu com fogo. Ao invés dele ficar, eu pequei de novo, pisei na bola de novo, agora vai ser, né, o pecado com Batseba foram 15 anos, sei lá, de tribulações, de coisas na vida dele, em vez de ele pensar, e agora, né, agora acabou o resto da minha vida, ele falou, não, agora. O capítulo 22 da sequência, Davi dizendo, essa casa vai ser uma casa maravilhosa, eu não posso deixar, é Salomão que vai fazer, mas eu não posso deixar só por conta dele, eu preciso juntar, e nós vamos estar estudando as coisas que ele fez para preparar para a casa de Deus. Então aqui iniciou esse novo período, esse novo capítulo na vida de Davi. Então nós precisamos, antes de dar a sequência, nós precisamos entender um pouquinho sobre essa história da casa de Deus. Como eu falei domingo passado, a casa de Deus é um dos grandes temas da Bíblia. Se você quer conhecer Deus, quer conhecer o plano dele, você tem que ler a Bíblia e não só pegar histórias de Abraão ofereceu Isaac, de Davi venceu Golias, que são histórias importantes. Você tem que começar a pegar o plano geral. Você tem que pegar assim, o que, que Deus estava fazendo, em que ponto que nós estamos. Então, a casa de Deus, para entender o plano de Deus, eu preciso entender os grandes temas, né? Comunhão, o reino de Deus, a noiva, o casamento, né? São grandes temas na Bíblia, e a casa de Deus é um grande tema na Bíblia, mas precisamos entender em que pé que está. Começou com Davi? Não, tinha algumas coisas antes. Então, é isso que nós queremos falar hoje, um pouco sobre essa transição e como que estava a situação. Então, lembrando, então, quando o versículo 26 de capítulo 21 diz que Deus respondeu com fogo sobre o altar, aí versículo 28 diz o seguinte: vendo Davi, nesse mesmo tempo, que o Senhor lhe respondera na eira de Araúna, o Jebuseu, sacrificou ali. O que quer dizer isso? Ele já tinha feito o sacrifício que Deus mandou. Deus respondeu com fogo. Aí ele continuou sacrificando ali. Porque esse não era, lógico, ele fez o altar naquele momento. Não era o altar onde se fazia sacrifícios antes. Mas a partir dali ele sacrificou ali. Aí explica, versículo 29. O tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeon. Ficava próximo, acho que alguém falou 12 quilômetros, não sei se é esse lugar ou outro agora, não me lembro, mas ficava próximo a Jerusalém. Siló, onde ficava antes, também ficava próximo. Então, era próximo a Jerusalém, mas não era Jerusalém. Então, o tabernáculo e o altar do tabernáculo estavam em Gibeon. Mas tinha uma coisa que não estava em Gibeon, que era a arca da aliança. Nós sabemos que fazia muito tempo, desde quando Samuel era criança, quando Eli morreu e a arca foi tomada pelos filisteus, desde aquele tempo a arca não voltou a ficar junto com o tabernáculo. Então, o altar, então presta atenção, o tabernáculo há muito tempo, uma vez eu fiz uma estimativa, Samuel, nós não sabemos exatamente quanto tempo ele foi juiz. Todo o tempo que Samuel foi juiz sobre Israel, a arca não estava no tabernáculo. 40 anos do reinado de Saul. Então, vamos dizer, 20, 30 anos de Samuel, não sabemos exatamente. E esse tempo todo de Davi, que seria, Davi também reinou 40 anos, isso aqui se faltava 4, 5, 3 anos para terminar a vida de Davi. Então, nós temos seguramente mais de 100 anos. Seguramente mais de 100 anos a arca não estava no tabernáculo, mas o altar estava. Mas a partir desse momento, Davi falou, por isso que quando você volta para o versículo 1, 22:1, ele fala assim: esta é a casa. Como esta é a casa? A casa é o tabernáculo. Ele falou, não, esta é, algumas traduções falam, este é o lugar onde vai edificar a casa. Mas ele estava dizendo, houve uma mudança, Deus mudou de casa, Deus mudou. Então, esta é a casa do Senhor Deus e que mais? Na verdade, não tinha casa ainda. Quando Davi falou assim, esta é a casa de Deus, é mais ou menos como Jacó, quando ele olhou para a pedra onde ele dormiu e falou, esta é a casa de Deus. Uou, Jacó, que casa de Deus? Você acha que a casa de Deus é um deserto com uma pedra aqui no ermo aqui? Não, ele falou, esta é a casa de Deus, porque Deus veio ao meu encontro aqui. Então Davi falou, esta é a casa de Deus, apesar de não ter nada, mas tem uma coisa assim, este é o altar do holocausto para Israel. Então Davi, olha, isso aqui não é qualquer pessoa que podia falar isso. Ninguém podia sair por ali edificando um altar, falar assim, o altar não é mais lá, o altar é aqui, né? Deus não permitia isso, mas Davi, como ungido de Deus, ele falou, esta é a casa de Deus e este é o altar do holocausto para Israel. Então, esse é um momento muito significativo. A arca já tinha saído do tabernáculo há muito tempo, mas a partir de agora, Davi falou assim, agora este é o lugar para se oferecer sacrifícios. Agora, isso não significa que ninguém mais ofereceu lá. Inclusive, Salomão, no início, antes de dedicar a casa de Deus, fala que Salomão foi em Gibeon, nesse tabernáculo, e ofereceu muitos sacrifícios. Então, não parou de oferecer lá, mas existe uma transição. Deus está em processo de mudança. Então, nós queremos falar um pouco sobre isso, Rapidamente, vou procurar só dar mais ou menos uma visão. Quando a gente está no meio de um plano, uma construção, sei lá, você fala assim, bom, para eu construir uma casa, eu tenho que colocar alicerces, paredes. Então, de vez em quando, você tem que parar e pensar, o que, que eu já fiz e o que falta, não é isso? Quando tem um plano de governo, você tem que falar, o que, que eu já alcancei, o que, que eu já atingi e o que falta. Então, eu quero só fazer uma visão, agora sim, panorâmica, né? Porque nosso estudo não é nada panorâmico, né, na Bíblia, mas agora, hoje eu vou dar uma visão panorâmica do plano de Deus no Velho Testamento para vocês terem uma ideia de onde nós estamos nesse processo aqui. Então, rapidamente, se você estiver anotando, isso não está na folha, então só marcar assim, nós vamos ter... Eu vou falar sobre o plano de Deus de maneira geral, depois eu vou falar sobre a casa de Deus e colocar alguns itens para a gente poder visualizar, para a gente poder entender em que pé que está a sequência aqui. Então, na história do Velho Testamento, Deus tinha um plano maravilhoso no Jardim do Éden. Mas mesmo nesse, acho que eu já falei isso, que alguns aspectos do plano de Deus... são para restaurar o que nós perdemos no Éden, ok? Adão tinha livre acesso com Deus, ele tinha comunhão, ele tinha vitória sobre o pecado, não tinha pecado, então tem muitas coisas que o plano de Deus no Velho Testamento e em Jesus também, são para restaurar o que nós perdemos. Mas existem outras coisas que nem tinha ainda no Jardim do Éden, porque o Jardim do Éden não era o ponto final do plano de Deus, o Jardim do Éden era o ponto inicial. O plano de Deus para Adão e Eva era que eles enchessem a terra e muita coisa ia acontecer a partir da comunhão deles de andar com Deus. Então, existem aspectos na Bíblia que são, isso aqui é para restaurar o que Adão perdeu. Mas existem outras coisas que são, nem Adão tinha isso, e a casa de Deus é uma delas. No Jardim do Éden não tinha casa de Deus, não precisava de casa, mas Deus não morava lá, Deus vinha e falava com Adão, na viração do dia, ele não morava lá. E os grandes propósitos de Deus, como são muito próximos ao coração dele, ele não vai falando. Então, eu vou fazer uma sequência aqui, mas eu quero que vocês só prestem atenção, nós estamos focando aqui na casa de Deus, na casa de Deus. Esse é o nosso tema aqui. Então, Adão e Eva, Deus ia fazer grandes coisas e ia. Nós sabemos, ele tinha o propósito, mas ele não falou isso. Ele queria morar com eles. Esse é o grande propósito de Deus. A gente pensa... veja como a gente distorce tudo, né? O plano de Deus é que eu vá para o céu, lógico, o céu é onde Deus está, mas quantas pessoas pensam do céu como onde Deus está? Ou você pensa no céu como um lugar que vai ter mansão, que vai ter muito, não vai ter doença, que não vai ter dor, quantas pessoas, o que a gente pensa? Quando a gente fala de estar na eternidade com Deus, a eternidade com Deus é assim como quando Deus falou com o povo de Israel, vou tirar vocês do Egito e vou levar para uma terra que emana leite e mel, todo mundo pensou no leite e mel, mas o objetivo de Deus, mas por que Deus não falou? Porque Deus não fala, Deus namora, ele namora, ele quer que alguém fale assim, Deus, como Davi, não foi isso que aconteceu? Davi trouxe a arca, estava tudo maravilhoso, não tinha mais inimigos, estava tudo resolvido, e Davi falou assim, espera um pouquinho, eu tenho uma casa, a gente até imagina o céu, eu estou na minha mansão celestial, e Deus não tem casa, então ele foi para Deus e falou, Deus, eu quero fazer uma casa, então é isso que Deus está esperando. Deus não fala desde o início que ele quer morar. Então, o Jardim do Éden, veio o pecado, os primeiros 2000 anos da história, que estão no comecinho de Gênesis, nada, né? Deus anda com Enoque, aí só Deus começa a andar com Noé, mas a coisa vai piorando. O plano de Deus começa com Abraão. O plano de Deus começa com Abraão. Então agora que vocês vão marcar, né? Qual foi o plano de Deus, como é que Deus desenvolveu o seu plano? Tem muitas maneiras diferentes de colocar isso, mas eu vou fazer uma sequência mais ou menos assim. Então, o plano de Deus para restaurar o que perdeu no Jardim do Éden e para ir além, o plano de Deus aconteceu da seguinte forma. Número 1, Deus trabalhou com patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Então, o primeiro ponto do plano de Deus foram os patriarcas. Deus queria uma coisa muito grande, Deus quer uma coisa coletiva. O plano de Deus, nem com Adão e Eva, nunca foi só Adão, precisava de Eva, e não era Adão e Eva, eram os filhos e a multiplicação. Então o plano de Deus sempre é com mais, porém ele começa com um. Deus não pode fazer um povo sem trabalhar primeiro com os individuais. Então, primeiro lugar, patriarcas, Deus colocando alicerces, relacionamento individual, colocando firmes fundamentos para tudo que vinha depois. Nesse tratamento dele, nesse relacionamento com Abraão, ele não falou sobre casa. Só quero lembrar vocês, né? Lembra da promessa de Deus para Abraão? O que Deus falou com Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, vem para uma terra que te mostrarei, você vai ser uma bênção, todas as famílias da terra serão abençoadas através de você, né? Se alguém te abençoar, será abençoado, se alguém te amaldiçoar, será amaldiçoado. Ele não falou sobre a casa, ele falou sobre a promessa, você vai ter um filho, né? Vou dar essa terra, e aí várias vezes que Deus falou com Abraão. A única coisa que ele fala com Abraão, acho que no capítulo 17, que ele vai repetir com Moisés, que na verdade já era uma dica da casa, é que assim, eu serei o vosso Deus. Ele não fala, eu venho morar, mas ele fala assim, eu serei o vosso Deus, eu serei o Deus da sua descendência. Então, os patriarcas. Segunda coisa, segundo ponto do plano de Deus. Depois dos patriarcas, Deus formou um povo. Deus formou um povo. Aí vem toda a questão do Egito, mas principalmente quem foi que Deus usou para pegar esse povo? Eu quero que vocês coloquem povo, tracinho, nação. Porque primeiro ele formou o povo, depois ele transformou esse povo numa nação, que é muito diferente. Você pode ter um povo espalhado que não tem estrutura nenhuma, todo mundo separado, sozinho, mas todo mundo se diz, nós somos brasileiros. Mas se não tiver uma estrutura, mesmo sem a terra, se não tiver uma estrutura, uma identidade, então Moisés foi o instrumento de Deus para pegar esse povo que multiplicou no Egito e formar deles uma nação. Aí tem o Sinai, a aliança e tudo mais, mas esse segundo ponto, então, é povo se transformando em nação, ok? Foi o segundo ponto em Deus desenvolver esse plano que ele tinha. Então, ele tinha que pegar dos patriarcas, formar um povo, esse povo tinha que se tornar estruturado numa nação. Terceira coisa, terceiro ponto, ele tinha que dar a esse povo uma terra. Então, o terceiro ponto do plano de Deus foi levar esse povo, que saiu do Egito, ficou bastante tempo no deserto, nas provações e tudo, mas introduzir na terra. Quem levou para a terra prometida? Quem foi o homem que Deus usou para levar para a terra prometida? Josué. Então, Moisés não pôde entrar, Moisés estruturou, deu ao povo uma aliança, deu uma identidade, deu, né, tudo o que eles precisavam para ser povo de Deus, mas quem levou para a terra prometida foi Josué. Mas voltando no ponto 2, nesse segundo ponto, aí sim Deus já revelou o que ele queria, não do início. Quando ele apareceu para Moisés na sarça ardente, ele não falou, eu quero morar, quero habitar. Ele falou, vou tirar, eu ouvi o clamor do meu povo que está na aflição, vou tirar. E falou aí, Moisés foi para o povo e falou assim, olha, Deus apareceu para mim, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que se chama Eu Sou o Que Sou, e eu vi a sua aflição e vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel. Aí eles, isso que nós queremos sair da escravidão e queremos ir para uma terra abundante. Mas aí quando vieram as aflições, falou assim, cadê, né? Lá no deserto, fazendo, onde que está o leite e mel? Vamos voltar para o Egito, que lá estava melhor do que o deserto. Mas eles perderam aquilo que Deus estava falando, assim, que em Êxodo 6, quando ele falou assim, vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, ele falou outra coisa, mas eles não ouviram, como a gente também não ouve. A gente lê a Bíblia, tem tantas vezes Deus falando o que Ele quer com a gente deixa tudo de lado, a gente só pega assim, eu vou te abençoar, eu vou te prosperar, eu vou resolver seus problemas. A gente pega todos esses textos e esquece dos outros. Foi o que o povo fez. E Deus entende isso, irmãos. Eu estou mostrando isso, mas Deus é tão grandioso que Ele entende. Tem um momento na nossa vida cristã, no começo, a gente não é capaz. Sai aí pregando para o povo no mundo que Deus quer fazer uma casa. Ninguém vai. Ninguém não. Deus pode até... Nossa, tem gente lá que às vezes está mais preparado do que nós para ouvir, mas de maneira geral as pessoas, a Bíblia até fala que o povo que estava sofrendo quando Moisés falou com Faraó e depois Faraó aumentou, lembra, né? Ele aumentou a carga, tirou a palha, vocês têm que fazer os tijolos sem a palha, eles começaram a sofrer mais, a Bíblia diz que eles não conseguiram ouvir Moisés por causa da aflição. Então isso é uma verdade, quando a pessoa está em aflição, ela não consegue entender muita coisa, e Deus entende isso. Então Deus revela, o Evangelho que mostra a compaixão de Deus, o Evangelho que mostra que Deus se importa com o nosso sofrimento, é o Evangelho de Deus, só não é o fim da história, amém? Não é o fim da história. Então nem nós devemos ignorar isso na nossa vida, nem devemos ignorar para apresentar aos outros, precisamos falar da misericórdia de Deus, mas lá naquela chamada que Deus deu através de Moisés, ele falou assim, eu vou levar vocês para a terra que mana leite e mel, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Então já estava revelando, o que significa isso? Não é Deus lá em cima, para Deus ser nosso Deus, Ele tem que morar com a gente, tem que acabar com essa distância entre nós e Deus. Então isso já no deserto, Êxodo 25, depois eu vou voltar a falar desse texto, porque vai fazer parte da outra sequência, mas em Êxodo 25, quando Deus deu o tabernáculo para Moisés fazer, ele falou assim, vocês vão fazer um tabernáculo para mim, para que eu possa habitar no meio do povo de Israel. Então aí sim, Deus falou claro, como os discípulos falaram com Jesus, ah Jesus, agora o Senhor falou claro, o Senhor não falou parábola, então ficou claro, Deus falou assim, eu vou habitar no livro de Êxodo, no livro de Números, você tem isso claro, só que depois some de novo. Irmãos, é isso que tem acontecido na igreja, Deus revelou na igreja primitiva, Deus revela em momentos na história, mas depois some. As coisas preciosas de Deus, elas têm uma qualidade que nós não podemos entender se o nosso coração não é puro diante de Deus, não está querendo Deus, a gente perde a essência, a gente perde a compreensão. Ah, Deus quer habitar. Será que isso empolga você? Será que isso consome? Davi ficou consumido com isso. Deus quer uma casa. Então, vamos continuar aqui. Então Josué levou no número 3 o povo para a terra. Era muito importante que o povo, como identidade, que eles tivessem uma terra, fazia parte da sequência. Nós temos falado que terra é a prática. O povo com identidade é antes de entrar na terra, é um povo que tem a palavra de Deus, que tem o chamado para ser santos, né, tudo que Deus quer da nossa vida, mas sem terra, tudo é teoria. Todas as leis que Deus deu que Moisés deu para o povo, eles não conseguiram praticar no deserto. Então, precisava da terra para pôr em prática. Então, a terra para nós significa a prática. Né? Nós somos um povo, nós temos muitas coisas maravilhosas, mas quanto que nós praticamos, não é verdade? Né? Então, você ouvir muita coisa, você ter muito conhecimento dos caminhos de Deus, mas não ter como pôr em prática, é um povo sem terra. E isso é a situação do povo de Deus durante grande parte da história. Nós somos um povo sem terra. Mas Josué levou o povo para entrar na terra. Só que na terra, aí esse tabernáculo, ele ficou meio, durante muito tempo, ele ficou meio esquecido. Ele estava na terra prometida, ele começou em Gilgal durante o tempo de Josué. Depois, em Josué 18, ele foi colocado, foi armado num lugar semipermanente na cidade de Siló. Siló. Então, o tabernáculo onde Deus queria usar para não só encontrar com o povo, mas para habitar com o povo, ficou em Siló. E depois que aconteceu no tempo de Eli, aconteceu a arca se afastar e tudo mais. Então, número 4, na nossa sequência aqui. Depois que Deus formou o povo, depois que Deus deu a terra ao povo, o que, que faltava agora? Eles têm a terra, eles já são um povo. O que está faltando? Líderes. Líderes, eles não tinham, né? Tinha juízes, depois Saul, né? Tinha líder, tinha que ter um líder que realmente fosse uma liderança segundo o coração de Deus. Mas uma das coisas principais que Moisés falou lá no deserto é que mesmo na terra não ficaria completo, não, Deus não poderia reinar e habitar sem ter um lugar na terra. Tinha que ter um lugar especial. O tabernáculo estava em Siló, mas Siló não era esse lugar. A Bíblia fala isso claramente, que Deus não havia escolhido um lugar. Daqui a pouco nós vamos até ler um texto que fala isso. Deus não havia escolhido um lugar, até que viesse Davi. Davi escolheu um lugar, como é que chamava esse lugar? Como é que chama esse lugar até hoje? Jerusalém. Jerusalém. Então, o quarto ponto é a cidade. Tem a terra, mas tem que ter uma cidade. Tem que ter uma cidade, um lugar para o governo e um lugar que Deus tinha escondido isso também. Moisés falou que tinha que ter um lugar, não era para ter um altar em todos os lugares, qualquer lugar, era para ter um lugar, a unidade representando união. Mas nem Moisés falou da casa, a casa é um segredo. Quando Davi achou a cidade, aí ele trouxe a arca veio para a cidade, não foi para o tabernáculo, ele arrumou um lugar para a arca, e aí ele falou: Deus, eu moro numa casa, e o Senhor está, representativamente, né, pela arca, o Senhor está numa tenda. E Deus falou com ele: eu nunca falei que eu queria uma casa. Lembra desse diálogo com, segundo Samuel 7, eu nunca falei que eu queria uma casa. Aí eu li essa passagem antes e falei assim: puxa, mas Davi, acho que, né, ele imaginou uma coisa. Deus falou assim: não quero isso. Mas se você continua lendo, Deus fala assim: eu sempre andei de tabernáculo, de um lugar para outro. E você começa, outros textos vão encaixando, e você começa a descobrir que Deus guardava um segredo, e que Davi tinha achado o segredo, e Deus falou: quem te contou? É mais ou menos como Jesus com Pedro: quem sou eu? Todos falaram que ele era João Batista, Elias, não sei quem, e aí Jesus falou assim: quem vocês acham que eu sou? Pedro falou assim: tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus falou assim: quem te contou? Aliás, ele respondeu: não foi ninguém que te contou, foi meu Pai que está no céu que te contou. Mas são esses segredos que nós podemos descobrir, irmãos, não é inteligência. Você pode ser um pescador rude, sem muito entendimento como Pedro, e descobrir os segredos de Deus. Tem que ter um coração, tem que pensar: Deus, mas eu estou tudo bem, mas e o Senhor? Claro que Deus está bem, Deus não precisa de nada. Não, não é bem assim não. A Bíblia mostra um Deus que anseia, a Bíblia mostra um Deus que tem angústia, um Deus que já sabe o que vai acontecer. É mais ou menos como a mulher sabe que vai ter um filho, sabe que vai ser um parto difícil, mas então no início tudo alegria, não, vou ter um filho, vai sim. Mas o momento tem drama que ela não esperava antes, mesmo que contasse, não é verdade? Então Deus sabia que ia ser difícil o pecado, resolver o problema do pecado, eu vou dar meu filho. Deus tinha esse plano desde antes da fundação do mundo, mas quando ele viveu a experiência foi diferente. Então, são essas coisas, nós podemos descobrir aquilo que Deus está querendo. Davi descobriu algo que estava no coração de Deus, que afinal de contas é o objetivo de tudo. O objetivo de Deus não é, coitadinho do homem, ele pecou, ele está com doenças e morte e tanta coisa afligindo, eu vou resolver o problema dele. Não, o alvo de Deus é isso, mas isso serve para o principal, que é Deus morar conosco. Isso é o alvo. Se o nosso coração não tem esse alvo, como nós vamos estar no céu? O céu não vai ter lugar para quem não ama a presença de Deus. Então, o quarto ponto é a cidade, coloca o tracinho reino, né? Porque somente com a cidade, né? O povo virou uma nação, eles entraram na terra prometida, né? Faz parte também, mas o povo, essas 12 tribos de Israel, né? O quadro que você tem no livro de Juízes é um não importava com o outro, uma hora tinha juiz de uma tribo, outra hora tinha juiz de outra tribo, eles não tinham unidade, mas Davi estabeleceu a cidade, a partir da cidade de Jerusalém, todo verdadeiro judeu, ele tem no coração Jerusalém. Irmãos, nós temos que descobrir o que é isso para nós. Nós temos a terra prometida, nós temos a palavra de Deus, nós temos uma esperança gloriosa, mas o que é Jerusalém? Se eu esquecer de Jerusalém, que minha língua se apegue, que eu que seque tudo, que não tenha valor na minha vida, se não tiver Jerusalém. Jerusalém passou a ser o alvo, e você pergunta ainda, por que Jerusalém é um barril de pólvora até hoje? Por quê? Porque Jerusalém está no coração e Satanás está tentando roubar através de coisas falsas. Não é nada contra o povo árabe em si, mas é uma coisa demoníaca, é uma mentira, porque Jerusalém não é dos árabes, Jerusalém é dos judeus. Davi escolheu Jerusalém, e a Bíblia diz que Deus escolheu Jerusalém. Por que Deus escolheu Jerusalém? Ele escolheu Jerusalém porque ele escolheu Davi, né? Ele que é Davi, Davi escolheu Jerusalém, ficou sendo a cidade de Deus. Então, quarto ponto é a cidade, que é o reino, Davi, e o último ponto, número 5, é a casa, porque nesta cidade precisa fazer a casa. Quem fez a casa? Salomão. Então, o quarto ponto é Davi, ele participou muito na preparação para a casa, mas quem fez a casa foi Salomão. A casa, o que que é mesmo então? A casa não é um lugar de cultuar a Deus. A casa é mais do que isso. A casa é um lugar para habitação de Deus. A casa é para Deus habitar. Só para você ver esse final, vejam comigo em 2 Crônicas 6, só quero que vocês vejam isso claramente na palavra. 2 Crônicas 6, quando Salomão vai dedicar a casa que ele edificou, 2 Crônicas 6, 1 e 2, fala assim: então disse Salomão, o Senhor declarou que habitaria em uma nuvem escura, eu te edifiquei uma casa, para quê? Eu te edifiquei uma casa para morada, um lugar, olha que, a gente diria até presunção, né? Um lugar para a tua eterna habitação, mas era uma figura disso, né? era uma figura disso. Então, a casa, ela não é, irmãos, presta atenção, a casa de Deus não é o lugar onde nós resolvemos os nossos problemas. Se você marcou isso na última aula, mas na letra B, número 1, nós falamos assim, que é a casa de Deus? Este é o lugar da casa de Deus, letra B. Número 1, eu coloquei só um ponto, que é, porque aquele lugar era a casa de Deus. Por que Davi falou assim, esta é a casa de Deus? Eu pus um na folha, mas vamos acrescentar mais dois pontos. Primeiro lugar, porque é um lugar de encontro com Deus, está escrito aí. Lugar de encontro com Deus. Mas por que mais? Tem mais duas coisas que identificam a casa de Deus. Então, número 2 é um lugar para se oferecer a Deus, que é o significado do altar. Então, Davi falou assim, esse lugar é a casa de Deus, por quê? Primeiro, porque Deus se encontrou com ele, primeiro lugar. Segundo lugar, porque é um lugar onde você se oferece a Deus, isto é o significado do altar. O altar, como nós temos falado várias vezes, o altar é o lugar de sacrifício, sacrifício de animal, que representa Jesus. Jesus é o nosso sacrifício. Mas os cristãos têm enfatizado que o nosso sacrifício é Jesus e ponto final. Mas o altar é o meu coração, é o altar para Deus. O altar é feito de pedras, quem são as pedras? Nós. Ou o altar é feito de terra, quem é feito de terra? Nós. Então, o altar é feito de nós, nossas vidas. A casa de Deus não é onde eu vou ganhar alguma coisa, eu vou ganhar porque Deus é assim, mas esse não é o foco. A casa de Deus é onde eu me encontro com Deus vivo, e quando Deus se encontra comigo, eu me ofereço a Ele. É a única resposta a Deus. Não tem outra resposta que eu consigo dar a Deus. Eu não posso me oferecer sem ter um encontro com Deus. Eu vou me oferecer, eu vou me pregar na cruz, eu vou me crucificar. Não, não existe isso. Mas quando Jesus vem ao meu encontro, eu caio por terra, eu me prostro diante dele, eu falo, Deus, toma a minha vida. O culto a Deus, Romanos 12, 1, o culto racional a Deus, é oferecer a minha vida como sacrifício vivo. Esse é o culto a Deus. Só que a casa de Deus virou comércio, virou um lugar para ganhar alguma coisa, virou centrado no homem, não é isso. E terceiro lugar, então a casa de Deus é um lugar para encontrar com Deus, um lugar para se oferecer a Deus, e terceiro lugar é o lugar onde Deus desvia a sua ira, que foi o que aconteceu aqui. Ele estava prestes a destruir Jerusalém, levantou o altar, Deus foi aplacado, Deus foi tocado, Deus recebeu aquele sacrifício, Diz assim, no versículo 21, 26, em Crônicas, 21, 26, então Davi edificou um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e ofertas pacíficas, invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Então o Senhor deu ordem ao anjo que tornou a meter a sua espada na bainha. Nesse momento, falou assim, chega, pode. Deus já tinha falado, não quero destruir Jerusalém, mas ele só mandou o anjo colocar a espada na bainha quando recebeu o sacrifício. É a casa de Deus, é este o lugar que Deus olha, como ele olhou no Egito, olhou o sangue sobre o portal e passou, não destruiu. Então a casa de Deus é o lugar onde Deus desviou a sua, onde Deus desvia a sua ira, Então esse é o significado da casa de Deus. Então, agora, eu quero só fazer agora uma sequência em relação à casa de Deus, que é muito ligado com o altar. Então, isso aqui me chamou muita atenção, porque o que fez Davi pensar, esta é a casa de Deus, foi o fato de que Deus respondeu com fogo sobre o altar. A arca é o objetivo da nossa caminhada para a presença de Deus. É lá que Deus fala. Mas o altar é a porta de entrada. Então aqui tem uma coisa interessante, eu quero que vocês anotem isso aí. Primeiro assim, vamos só escrevam essa sequência. Para Deus fazer uma casa, ele tem três etapas. Tem primeiro a etapa do altar, lá no tempo de Abraão, né, não tinha casa, só tinha altar. Então, ele começa com a etapa do altar. O altar não é a casa de Deus, mas como eu falei, é a entrada. Por que que precisa do altar? Por causa do pecado, que ficou uma distância entre o homem e Deus. Então, no Velho Testamento, o altar era onde o homem invocava a Deus. Ele clamava a Deus e Deus respondia. Deus não vinha morar, mas era um contato com Deus. E esse é o ponto inicial da casa de Deus, é o ponto inicial do namoro, para chegar a Deus morar conosco. Então, as etapas são, primeiro o altar, segundo o tabernáculo, que é móvel, vai mudando, e terceiro a casa. Então, tem três etapas, né? O altar, o tabernáculo e a casa. Agora, eu quero que vocês anotem esses cinco pontos também sobre como Deus trabalhou com essas três etapas na história, né? Mais ou menos dentro desses pontos que nós já vimos, mas agora eu quero focar exatamente como que ficou altar, tabernáculo e como que ficou para a gente entender, porque no tempo de Davi, caso você não tenha notado, o tempo de Davi está uma confusão. Vocês perceberam isso? O tabernáculo num lugar, a arca em outro lugar, e agora o altar não é mais lá, é aqui. Então, Davi fez uma salada com esse propósito de Deus de fazer, né? Parece que ficou pior, né? Ficou muito confuso. Então, eu quero falar um pouco sobre isso, porque, caso você não saiba, nós vivemos num tempo de muita confusão também. Então, quem sabe, pode nos ajudar a entender um pouco que está confuso, mas Deus vai juntar as pecinhas, amém, irmãos? Tá muito bagunçado, mas Deus não perdeu o controle, Ele sabe o que Ele está fazendo. A confusão é sempre resultado da nossa, né? Não é nada por causa de Deus, mas a confusão existe, mas Deus é capaz de fazer uma coisa perfeita com a confusão que a gente apronta para Ele, né? Então vamos lá, então vamos seguir essa sequência assim de como Deus foi trabalhando com o altar até chegar à casa. Não é tão simples como altar, tabernáculo, casa. Esse é o que Deus queria, mas no meio aí tem umas confusões que a gente precisa entender. Então, o primeiro ponto é os patriarcas com o altar. Realmente só tinham o altar e eles clamavam a Deus e Deus respondia, Deus falava, Deus dava promessas. E o altar não era uma coisa permanente, nem no lugar e nem você mudava o altar de um lugar para outro, né? Você segue a vida de todos os patriarcas, mas fica, acho que mais claro na vida de Abraão, né? Ele ia para um lugar, fazia um altar, ia para outro lugar, fazia um altar, às vezes ele voltava para o mesmo lugar que ele tinha feito um altar e invocava a Deus no mesmo altar que ele tinha feito, mas não era uma coisa que ele levava de um lugar para outro e não era um altar que ficava só aquele, né? Então, o altar podia ser em qualquer lugar e era o contato deles com Deus. E foi assim que Deus começou a andar com os homens, né? O segundo ponto foi quando Deus mandou fazer o tabernáculo de Moisés. Então, primeiro o altar durante todo aquele período. Segundo, aí Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo. Como eu falei, ali em, eu quero ler com vocês, em Êxodo, se vocês estiverem anotando, anotem Êxodo 25:8, mas eu quero ler Êxodo 29, que fala um pouco mais completo, né, sobre o propósito de Deus com o tabernáculo, final do capítulo 29 de Êxodo. Nos versículos anteriores, Êxodo 29, ele está falando sobre os sacrifícios. Tinha muitos sacrifícios, né? Não sei se você já teve paciência de ler sobre todos os sacrifícios, principalmente Levítico, né? Fala, o livro começa falando sobre sacrifícios, tem o holocausto, tem a oferta pacífica, tem oferta pelo pecado, manjares, etc. Mas aqui em Êxodo 29, ele instituiu um sacrifício diário. Tinha sacrifícios especiais, de sábado, de festas, etc. Mas tinha um sacrifício diário. É, outra vez, a gente sabe, assim, mas por que a gente tem que ler sobre isso? A gente sabe que no livro de Hebreus fala que agora não tem sacrifícios todo dia nem todo ano. Quantos sacrifícios tem Jesus? Quantas vezes Jesus precisou se sacrificar? Uma só vez, ele enfatiza isso. Eu não sei se nós levantamos isso, mas parece que 7 vezes no livro de Hebreus fala uma vez por todas. Jesus, uma vez, ele faz aquele contraste com o Velho Testamento, que era todo dia, nunca aperfeiçoava e tal. Mas eu quero voltar, isso é um ponto importante. Mas tem um aspecto em que o nosso sacrifício também é diário. Como que é isso? Jesus fez, não tem que fazer de novo. Mas diariamente, o salmista fala, o levantar das minhas mãos seja como incenso e como sacrifício da tarde. Então, nós precisamos, irmãos, você pode ser um crente de 50 anos de caminhada, você tem que chegar todo dia e oferecer o sangue de Jesus no seu lugar. E na vida, no livro de Apocalipse, o cordeiro era como tinha sido morto, você vê o cordeiro que... Então, você nunca esquece do sacrifício de Jesus. Então, existe um sentido, não no sentido assim, que eu tenho que pagar meus pecados, mas no sentido assim, que diariamente eu volto, nós precisamos, até que Jesus resgata esse corpo de corrupção, nós precisamos do sacrifício diário. Então, ele está falando sobre isso, todos os dias, de manhã e à noite, eles ofereciam o sacrifício, o holocausto, e na verdade o holocausto, o sentido do holocausto não era tanto o pecado, o sangue sempre tem um significado do pecado, mas o holocausto, o sacrifício, quando você lê holocausto na Bíblia, é interessante, é o primeiro sacrifício, que sempre fala mais do holocausto do que de qualquer outra coisa. O que quer dizer holocausto? Holocausto era o único sacrifício que era queimado integralmente, tudo. Não sobrar nada. Entrega total, sem reservas. Isso é o sentido do altar, isso é o sentido do sacrifício. Como que eu faço isso? Eu me identifico com Jesus, mas eu tenho que viver isso junto com Ele, irmãos, por isso que tem todos os dias, eu já entreguei minha vida, né? É como, né, o casal, acho que já contei essa história, né? Que o casal foi para, estava com brigas, né? E foi para o pastor, sei lá, que estava aconselhando, e falou assim, ele nunca fala que me ama, ele nunca fala, né, tal. Aí o marido virou para ela e falou assim, há 36 anos eu falei que te amo, o dia que isso mudar eu te aviso. Não precisa falar mais, né? Mas com Deus não é assim, né? Com Deus é todo dia também uma entrega, uma renovação, uma vida entregue a Deus, de manhã e à tarde. É maravilhoso isso, não é, irmãos? A gente viver Jesus, o Senhor é meu sacrifício, através do Senhor eu posso oferecer a minha vida. Então, essa entrega de manhã e à noite, versículo 42, Êxodo 29, 42, este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, ali vos encontrarei e falarei contigo, ali também virei aos filhos de Israel, a tenda será consagrada pela minha glória. Então, nós temos a casa de Deus como lugar de encontro com Deus. Deus fala, não é a gente que fala, né? Deus, faz isso, faz isso. Não, Deus fala, né? Eu chego e falo assim, Deus, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer? Ai, irmãos, eu volto nisso. Deus, eu quero aprender. Eu não aprendi a dar minha vida para Jesus, irmão. Você aprendeu? Você já viveu isso? Ah, uma coisinha assim, a gente entrega uma... O holocausto é tudo. Então, ali, Deus vem, o fogo vem do céu, Ele fala, Ele ordena. Mas é um lugar de encontro, mas é mais do que isso. Continue lendo. Ali virei aos filhos de Israel, 43, a tenda será consagrada pela minha glória, consagrarei a tenda da congregação e o altar, também consagrarei a Arão e a seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. Versículo 45, Deus revelando o seu segredo. Tudo isso é para levar para uma coisa: habitarei. Não é visita, irmãos, não é namoro mais, é casamento, é permanente, é Ele conosco. É isso que significa: eu serei o vosso Deus e vós me sereis o povo. É junto para sempre. Apocalipse 21 e 22, acabando a história toda, Deus vindo para habitar conosco. Eles saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirei da terra do Egito, para quê? Para dar uma terra que emana leite e mel? Isso aí é, como é que fala? Isso é benefício... as coisas assim isso é um... acrescenta, tem um termo para isso nos negócios, né? Extra, né? É uma coisa que você ganha tanto de salário, mas você tem esse aí como bônus, como benefício a mais, né? Então, a terra que mana leite e mel, e tudo que tem na terra prometida, isso tudo é resultado, é consequência, mas o que nós queremos mesmo é para habitar no meio deles, eu sou o Senhor seu Deus. Então, esse é o segundo ponto, né? O tabernáculo era Deus habitando. O tabernáculo tinha o altar e tinha também a arca, estava tudo ali, mas ainda não era casa. Por que o tabernáculo não era casa? O que faltava para ser a casa? Que tinha o altar, tinha o santo lugar, a mesa, tinha tudo lá, a arca, mas não era casa. Por quê? O que faltava para o tabernáculo ser uma casa? Tinha que ser uma coisa permanente. O tabernáculo é um negócio, monta, desmonta, anda, né? É nômade, né? Vida de nômade, né? E Deus, quando falou com Davi, ele falou assim: eu sempre andei de lugar em lugar, nunca reclamei. nunca reclamou, mas depois se lê em Salmo 132, porque Sião é o lugar que eu desejei para fazer a minha habitação. Deus revela depois que Ele quer uma casa, Ele quer um lugar para morar. Chega de viajar, chega de andar de lugar para outro, eu quero uma casa. Então o tabernáculo, maravilhoso, mas não era o fim. Só que em vez de passar do tabernáculo para casa, agora nós temos o número 3, que ainda tem, agora em vez de ir para frente, vai retroceder, né? Na história muitas vezes é assim, né? Deveria ir do tabernáculo para casa, mas não foi. Então o número 3 é o tabernáculo sem a arca, que acontece em 1 Samuel 4, né? 1 Samuel 4, o tabernáculo perde a arca, que é sua parte central. Mantém o altar, que é muito importante, mas perde a arca por mais de 100 anos, né? Então nós temos um tabernáculo sem a presença de Deus. O altar é importante, mas ele não é completo sem a arca. Então você tem um tabernáculo, a partir dali, olha o que acontece. Isso é outra coisa que eu acho que eu nunca parei para pensar muito. Eu estava pensando sobre o altar, sobre o que Davi fez, que ele falou: este é o altar. O tabernáculo, a partir desse momento, porque no tempo, lembra que Samuel, a mãe dele, Ana, aonde que ela foi fazer a sua oração? No tabernáculo, o tabernáculo onde estava Eli, né? Ela foi ali, e ali você percebe que ali, pelo menos as pessoas que temiam a Deus, estavam praticando o que Deus tinha mandado, porque fala todo ano. Na verdade Moisés falou que 3 vezes por ano, mas em Samuel pelo menos uma vez por ano, ali fala que Elcana e Ana e a família deles, todo ano eles subiam como Deus tinha mandado para adorar a Deus onde estava o tabernáculo. Então o tabernáculo funcionava, né? Mas tinha muita coisa errada, mas funcionava. Só que logo aí, Eli tinha uma coisa que entornou o cálice da ira de Deus. O que foi? Devia ter muitas outras coisas acontecendo, mas o que está registrado, o que aconteceu que fez Deus falar assim: esse lugar não é mais minha casa? Os filhos de Eli, podia ter muito pecado na nação de Israel, mas eles trouxeram o pecado para dentro da casa de Deus, a porta do tabernáculo. Então Deus falou assim: não quero esse lugar aqui, não é a minha casa. E aí tem o Salmo 78 que explica isso, assim, que Deus falou assim, Deus aborreceu, estava caminhando para ser a casa de Deus, mas Deus aborreceu. E você observa a vida de Samuel, fala várias vezes que Samuel oferecia sacrifícios, mas não era no tabernáculo. Então nós voltamos, o tabernáculo está sem a arca, tinha um altar, mas Samuel, a gente não lê nenhuma vez de Samuel ir ao tabernáculo para oferecer. Lá quando estava com uma guerra com os filisteus, ele fez um altar lá mesmo. Quando Saul foi subir aí para ser escolhido, assim, Samuel estava fazendo um sacrifício num outro lugar. Então, voltou à casa de Deus, perdeu o sentido, perdeu a presença de Deus. Icabode, né? Deus se afastou da casa de Deus e começou de novo com o altar. Ok, isso é o número 3, né? Um tabernáculo sem a arca, número 3, e o altar fora do tabernáculo, porque Deus não estava lá, então só tinha o altar e a arca estava esquecida. Número 4, Davi trouxe a arca para Jerusalém. Então nós temos a restauração da arca, mas não para o tabernáculo. Então, antes de Davi, o tabernáculo sem arca e o altar fora. Tempo de Davi, primeira parte, né, logo no começo do reinado de Davi em Jerusalém, ele trouxe a arca. Irmãos, prestem só atenção, eu sei que nosso tempo está acabando, mas eu quero que vocês, né, podemos até voltar a falar sobre isso, mas isso é um ponto muito importante. Eu não estou combatendo, não estou criticando nada. É uma situação de confusão que nós temos hoje. Davi trouxe a arca para Jerusalém. Então nós temos agora, antes tinha o tabernáculo sem a arca, não foi? Agora Davi, a arca estava esquecida. Agora Davi trouxe a arca, armou uma tenda, pôs a arca dentro e o tabernáculo continuou lá. Em 1 Crônicas 16, depois a gente pega isso com mais calma, mas eu quero que vocês vejam essa divisão. Em 1 Crônicas 16, fala, explica certinho que Davi colocou Asaf, todo mundo já sabe Asaf, né, que foi um que escreveu os Salmos, foi um músico, né? Davi colocou Asaf para cantar e tinha todo um sistema de louvor na frente da arca em Jerusalém. E aí ele colocou Zadok e os sacerdotes lá, agora não era mais Siló, era Gibeon, onde estava o tabernáculo, que é o que fala aqui em 1 Crônicas 21. O tabernáculo estava em Gibeon, mas a arca estava em Jerusalém. Então, no tempo dessa primeira parte de Davi, tinha um culto dividido. Tinha uma parte lá com o tabernáculo, o altar de holocaustos, e tinha outra parte com a arca. Irmãos, tem pessoas, eu respeito muito e faz parte do mover de Deus, mas tem pessoas que há muitos anos já, eles ensinam sobre o tabernáculo de Davi. Não sei se vocês já ouviram. Tabernáculo de Davi. O que, que é o tabernáculo de Davi? As pessoas falam assim, descobriram que Davi trouxe a arca. O tabernáculo tinha todo aquele ritual, tinha que fazer sacrifícios lá no átrio, depois tinha que entrar no lugar santo e depois entrava no santo dos santos, era o certo, mas Davi trouxe a arca, ficou só a arca era o lugar santíssimo. E tem um texto em Amós que fala assim, naqueles dias restaurarei o tabernáculo de Davi. Então as pessoas começaram a ensinar, nos últimos dias não precisa mais o tabernáculo todo, é só a arca e louvor. Você sabe que tem havido muita ênfase maravilhosa sobre louvor e cânticos. Mas agora presta atenção, eu vou fazer um paralelo. Davi trouxe a arca para Jerusalém, ponto positivo para Davi. Instituiu louvor. Antes Davi não tinha louvor. Davi que fez instrumentos, Davi que fez salmos, Davi que pegou Asaf e outros mais e instituiu, tinha até horários para cantar para Deus, não era para cantar para o povo, era para cantar para Deus. Ele fez uma porção de coisas. Ponto final, Davi chegou lá, sim ou não? Não, ele não chegou lá. Depois que ele trouxe a arca, o que aconteceu com Davi? O que aconteceu na história de Davi? Segundo Samuel 6, ele traz a arca. Segundo Samuel 7, ele fala que quer fazer a casa de Deus. Deus fala, não, não é você que vai fazer a casa. Segundo Samuel 8, 9, 10, guerras e vitórias e tal. Segundo Samuel 11, Bate-seba. Davi tinha a arca, Davi tinha louvor, mas Davi tinha pecado. E gastou mais todos esses anos até chegar em 2 Samuel 24, no recenseamento do povo, para Deus, para Davi descobrir o quê? O que estava faltando? O altar. Davi andou em angústia, em trevas, ele tinha arca, ele tinha louvor. Deus faz isso, Deus fez isso na nossa geração, fez. Mas não é o fim da história. A única coisa que eu quero que vocês, não estou dizendo assim, quem fala do tabernáculo de Davi está errado. Eu só quero que vocês tenham o seguinte alerta. O tabernáculo de Davi não é o fim da história. Olha a nossa sequência. Número 1, altar, sozinho. Número 2, tabernáculo. Deus fez o tabernáculo, maravilhoso, completo, mas é uma coisa móvel, transitória. Número 3, o tabernáculo perdeu a arca, então perdeu a presença de Deus, voltou para o altar de novo, tem que clamar a Deus, não tem a arca, não adianta ir para o tabernáculo, não tem a arca, tem muita coisa. Deus quer um povo unido, não um lugar geográfico, mas Deus queria o povo unido, como no tempo apostólico, da igreja primitiva. Eles não faziam as coisas por cabeça própria, eles reuniam os apóstolos, eles tinham unidade. Hoje não tem, todo mundo é apóstolo, todo mundo é profeta, todo mundo é bispo, mas não tem unidade nenhuma. Está tudo confuso, mas nós podemos levantar altares, nós podemos levantar altares. Mas nessa história, no meio dessa história, dessa confusão toda, Deus permitiu que trouxesse a arca de volta. Deus fez isso. Batismo no Espírito Santo, século 20, cheio de coisas, Deus trazendo a sua presença, Deus movendo, sinais, milagres. Aí nós temos a arca em Jerusalém outra vez, mas não está bom ainda. Por quê? Porque tem pecado. Irmãos, infelizmente, nos mesmos meios, onde tem louvor, onde tem muita presença de Deus, tem muito pecado. Infelizmente, eu não estou apontando um ou outro, estou dizendo essa situação da igreja. Está faltando uma coisa. O que está faltando? Redescobrir o altar. Quando Davi pecou e Deus esteve para julgar Jerusalém, Deus falou com ele, você tem a arca em Jerusalém, mas você está faltando uma coisa, você tem que levantar um altar. Ele levantou o altar, Deus respondeu e Davi falou, esta é a casa de Deus. Este é o altar, porque com o altar, agora a nação entrou nos trilhos outra vez, para preparar tudo, para fazer a casa de Deus e ficar completa. Entenderam? Tem os pedaços, hoje nós temos isso, tem o tabernáculo num lugar sem arca, tem altares fora do tabernáculo, tem a arca, muita gente louvando e dançando, como se estivesse no Santo dos Santos, mas tem pecado. Tem coisas erradas, e Deus quer levantar. Então, vamos ver só se a gente colocou, então número 3 é o tabernáculo sem arca, e altares fora do tabernáculo, número 3, número 4, Davi restaura a arca, mas não tem o altar, e número 5, a restauração do altar. Louvor sem consagração. Louvor, adoração sem consagração. É a arca sem o altar. O altar sem a arca. Muita consagração, muita santidade sem a presença de Deus. Não funciona também. A casa de Deus tem o altar e a arca. Amém, irmãos? Deus quer fazer a casa dele e ele quer vir morar com a gente para sempre. Deus amado, nós pedimos a ti, Senhor, que a visão da tua casa possa encher os nossos corações, de tal forma que nada mais na nossa vida seja mais importante do que isso. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu pedi, eu espero que todo mundo tenha colocado a folha, de vez em quando acontecem umas coisas de última hora, que se eu não puder dar aula, eu quero ter telefones, e-mails e tal, eu espero que todo mundo tenha colocado, mas a princípio, domingo que vem, domingo da Páscoa, tem aula. Para quem puder estar aqui, nós teremos aula.